Podemos começar então, pessoal? Seguindo aqui a ordem dos microfones da GBC, por favor.
Queria que o senhor comentasse essa vitória. Como é que o senhor sente essa vitória agora?
Primeiramente, quero agradecer a todos os canoenses que acreditaram e que optaram pela mudança, pela descontinuidade de um projeto que não vinha dando certo. E agradecer a aliança que se formou aqui com a União Brasil, junto com o Rodrigo, meu vice, junto com o Partido Progressista, do Marcos Daniel, que está aqui, o prefeito Busato, o meu partido PL, liderado aqui pelo Bibo, pelo Cherini, pelo Zuco, e por todos que acreditaram na nossa caminhada, e hoje se confirmou aquilo que deu no primeiro turno, né? Realmente a população de Canoas queria mudança e confirmou a mudança no segundo turno.
Geral News.
Vamos lá. Perfeito. Como o senhor avalia, né, essa apuração hoje rápida, e como que o senhor avalia essa situação toda de violência durante a campanha eleitoral, vários ataques, enfim, que aconteceram, e agora então prevaleceu a vitória do senhor?
Olha, a campanha realmente ela pegou um nível lamentável. A gente pouco pôde apresentar a proposta porque ficamos só se defendendo, tendo que ir à delegacia várias vezes para registrar BO, criaram até um site falso, um perfil falso. A gente lamenta isso que aconteceu, mas isso ficou para trás agora. A gente quer olhar para frente, porque temos uma grande tarefa, que é administrar a cidade que está sofrida, a população sofrida. Então, a campanha ficou para trás, agora vamos olhar para frente, começar a pensar na montagem do governo, pensar na transição e fazer um governo que satisfaça os anseios da nossa sociedade.
Record?
Aqui. Qual o legado que os senhores querem deixar para os próximos 4 anos, até o sul de janeiro do ano que vem?
Legado de honestidade, de transparência e de uma gestão que realmente deixou a comunidade de Canoas feliz. Uma cidade que o empreendedor tenha prazer em estar aqui investindo e que a população tenha saúde, tenha segurança, tenha o transporte adequado, digno. Esse legado, que as pessoas sintam o maior prazer, alegria de andar pelas ruas da nossa cidade.
Ubra TV.
Prefeito, nós viemos aí no mês de maio de uma situação de enchente aqui em Canoas, uma das cidades mais devastadas. Eu gostaria de saber de que forma o senhor pretende continuar trabalhando na reconstrução do município nos próximos anos.
Realmente a nossa cidade foi uma cidade mais afetada, pelo menos em proporção, em número de pessoas. Foram 170 mil pessoas atingidas diretamente, mas toda a cidade foi atingida indiretamente. Temos aí 21 mil empresas ou microempresas que foram atingidas, e então nós teremos um grande trabalho, um grande desafio para reconstruir a cidade, para dar a proteção. Temos o dique da Cassol que tem que ser feito, o dique do Mato Grande, o dique da São Luís, aliás, o dique do Mato Grande até recurso já tinha, que não foi dado nem o início da obra, e temos que reconstruir os que já existiam, que foram rompidos, onde houve o rompimento, na Rio Branco e também na Matias Velho. Então, uma grande tarefa, essa será uma das prioridades, porque as pessoas perderam, quem não perdeu a casa, perdeu o que tem dentro de casa. A autoestima das pessoas está bem baixa. Encontrei na caminhada várias pessoas com depressão, sofrendo, a vida do canoense está sofrendo realmente, mas nós vamos fazer um governo que vamos querer dar dignidade para as pessoas. Temos um projeto aí para correr atrás, construir 6 mil residências nesse período aí, e esse é o foco, então a reconstrução da cidade, a saúde e o desenvolvimento econômico.
TV Assembleia.
Olha, nós vamos ter agora um diagnóstico preciso, que essas informações que nós temos de 4 mil mamografias, 4 mil mulheres sem poder fazer mamografia, 20 mil cirurgias, pessoas na fila para a espera de cirurgia. Isso é verdade, porque nós encontramos, né, Rodrigo, várias pessoas com 6 anos, com 10 anos, esperando por uma cirurgia de hérnia ou vesícula. Então, realmente é grande. Nosso plano é uma parcerização com instituições sérias, competentes, que entregue realmente o serviço para a cidade. Queremos, vamos também fazer, estender o terceiro turno nas principais UBSs, assim, para desafogar, tirar as pessoas da fila e fazer com que a saúde seja assim, algo que satisfaça a necessidade do cidadão. Não pode um cidadão aí ficar sofrendo, ou até mesmo, essa semana estive reunido com um grupo de médicos e ele me deu um relato que me deixou chocado. Ele disse: Ayrton, nós estamos matando pessoas em Canoas por falta de atendimento. Então isso me marcou muito, essa fala desse médico, e eu quero, além de cuidar da saúde, eu quero cuidar de quem cuida as pessoas, que é os trabalhadores da área da saúde, muitos deles...
A gestão dos contratos.
Isso, a gestão dos contratos. Muitos dos servidores não têm nem o fundo de garantia depositado. Então nós vamos sim fazer um raio-x com paciência, mas com muita agilidade, muita presteza, buscar a solução para essa área tão sensível dos canoenses.
RBS TV?
Eu acredito que na próxima eleição vai baixar bastante esse número, porque nós vamos fazer um governo que vai dar resultado, vai entregar serviços para a sociedade. Realmente, o descrédito com a política é grande, nós percebemos isso, o descrédito é grande. E tivemos um outro ingrediente, que foi a enchente. A enchente acabou destruindo alguns locais que eram de votação, e trouxeram, por exemplo, do bairro Matias Velho, um dos mais populosos da cidade, trouxe 5 colégios lá da Matias para votarem no centro. Então as pessoas já estão com descrédito da política. E como foi uma política de muita ofensa, foi uma campanha de muita ofensa, muitos até se desmotivaram a vir para... Por isso que aumentou, eu acredito, o percentual. E também tem o ingrediente de que no primeiro turno, muitos saíram de casa motivados para votar no vereador e aí acabaram votando também no prefeito. Então, nesse segundo turno, eles não têm mais a motivação aquela para votar no vereador, aí acabaram não vindo. Então, mas nós vamos ter um trabalho assim, sério, entregando serviços para a sociedade, e acredito que na próxima eleição para prefeito as pessoas virão às urnas em maior número.
Vale notícia.
Qual vai ser a primeira ação deste novo governo agora no Canoas? 1º de janeiro.
A reconstrução da cidade. Essa é a pauta número um. Até porque esse recurso existe já no orçamento da União. Está garantido no orçamento da União. Então nós fomos vítimas de ataques fakes, de que se eu ganhasse a eleição, se eu e o Rodrigo ganhássemos a eleição, as obras iriam parar. Mas as obras nem começaram, na verdade, né? Porque toda obra pública, ainda mais com recurso federal, tem que ter a placa lá do início, o orçamento da obra, nem isso teve. Então, nós vamos sim, o foco principal é a reconstrução da cidade, tanto a reconstrução da proteção, quanto a reconstrução econômica, a reconstrução das unidades públicas que foram afetadas, tanto de saúde quanto da educação. É um foco muito especial na educação, pois o governo que está saindo, no ano de 2023, apontamento do TCE, que investiu somente 16% dos 25% que é constitucional. Então nós vamos estar atentos a todas essas questões, mas a reconstrução, a saúde serão prioridade. Com o decorrer do tempo, nós queremos dar um choque assim na zeladoria urbana, porque a nossa cidade é uma cidade que tem a cultura do lixo na esquina. A cidade acaba ficando uma cidade feia, suja. Nós vamos cuidar muito bem. E a segurança pública. Me lembro que no governo do prefeito Busato, a segurança pública foi nota 10 na nossa cidade, com investimento tanto na Polícia Civil, na Brigada e na Guarda Municipal. Na Guarda Municipal, inclusive, há um déficit de pessoas, onde nós iremos procurar, no decorrer do tempo, chamar a quem já fez, está no concurso, apto para ingressar na Guarda Municipal. Então, eu acredito que nós vamos fazer, sim, eu e o Rodrigo, junto com o colegiado de apoiadores. Quero aqui fazer menção também ao republicano, a Beth Colombo, que se somou nesse segundo turno, foi muito importante, ao PRD, o Márcio Freitas, ao Partido Novo, que deu indicação de voto para a nossa candidatura. Ó, falhou a voz. Partido Novo, ainda na sexta-feira, o deputado Marcelo publicou um vídeo em apoio à nossa candidatura. Então, a todos os parceiros, ao MDB que se uniu, ao Partido Democracia Cristã que se uniu, então foram uma grande apoio. Nós tivemos entre deputados estaduais e federais um número de 52 deputados que vieram a Canoas declarar apoio. Então, a todos esses parceiros, esses amigos que estarão junto na reconstrução da cidade, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado, né, Rodrigo? E também ao senador Heinz, que foi incansável, com toda a presteza, com toda a dedicação, nesses últimos dias de muito sol, de muito calor. O Heinz veio 3 vezes para Canoas, subiu em caminhão de som, foi um grande parceiro da nossa conquista, da nossa vitória.
Diário de Canoas.
Parabéns pelo resultado. Antes mesmo de 2025, temos ainda 2024 já pensando a transição. Como que o senhor está organizado já para isso e de que forma o senhor espera que seja essa transição com o governo de Jair Bolsonaro?
Eu espero que seja pacífica, que não tenha um terceiro turno, né? Porque as eleições são 2 turnos. E o que passou, passou. Agora respeitar o resultado das urnas e partir para a reconstrução da cidade. Vamos montar um grupo técnico para fazer a transição, com pessoas experientes, pessoas capacitadas, e esperamos que o diálogo seja a principal arma, tanto dos dois lados, porque eu acredito que tanto quem está saindo quanto nós que estamos chegando, amamos a nossa cidade e vamos fazer de tudo para que ela seja realmente a cidade que todos nós queremos, que a maioria dos canoenses querem, que é uma cidade próspera e abençoada.
Rádio Bandeirantes.
Como é que o senhor espera que vai acontecer o diálogo com o governador Eduardo Leite, também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que eles declararam apoio ao seu rival de destituir, que é o Jair Jorge? Como o senhor espera que vai ser o diálogo com eles a partir de agora?
Uma das minhas bandeiras, por isso que estou no PL, é que nós lutamos pelas liberdades, né? O cidadão é livre para fazer as suas escolhas, as suas opções. Evidentemente que isso foi no período eleitoral. Agora, tanto o governador quanto o presidente são pessoas maduras e pessoas que acredito que não vão, porque não foi o candidato deles, ter qualquer empecilho. Nós vamos ter muito diálogo, vamos fazer uma frente apoiado por grandes lideranças para dialogar tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Só para dizer que eu e o Eduardo nos elegemos juntos a primeira vez vereador, lá em 2004, foi a nossa primeira eleição no PSDB. Então a gente tem bom relacionamento. Agora foi uma decisão de apoio, mas que acredito que não vai ficar no coração, que foi simplesmente um momento de eleição e que no futuro próximo, nos próximos dias, já estaremos conversando, olhando para frente, para desenvolver Canoas e também o Rio Grande do Sul.
Jornal do Comércio.
Eu gostaria que falasse um pouco, depois do resultado, o que o senhor viu, que foi ali um pouco mais de 6 mil votos de diferença, a cidade ainda se mostra dividida. Como o senhor pretende ver essa situação e acabar governando aí para toda a cidade a partir dessa eleição apertada?
Eu nem parei para pensar ainda, porque eu estava dormindo agora à tarde, tá? Eu estava dormindo. É de praxe eu não acompanhar o escrutínio, né? Então eu estava descansando realmente e agora a gente vai parar aí para pensar. Vou ali para, junto com a militância que nos apoiou, né, Rodrigo, comemorar, e amanhã de manhã já estaremos reunidos com a coordenação da campanha, com o grupo que apoiou, para realmente nós darmos início a essa tão importante tarefa de agora em diante.
Prefeito, só então agradecer aos presentes aqui, as lideranças políticas e aos canoenses para a gente encerrar aqui essa primeira fala.
Muito bem, quero mais uma vez aqui agradecer ao meu partido, o PL, que me otorgou essa missão de liderar aqui essa caminhada em Canoas, na figura do deputado Bibo, que esteve junto aí desde o início nessa caminhada, ao meu presidente estadual, Cherim, a presidente da mulher, do PL Mulher, Adriane Cherini, ao deputado Zucco, também a aliança com o Partido Progressista, aqui está o presidente do partido, Marco Daniel, ao deputado delegado Zucco, essa grande liderança, não é mais jovem, é grande, Leonardo Pascoal, aqui de Esteio, e então agradecer a minha família, que também sempre esteve dando suporte, e não poderia, deixei por outro só para dar o coração dele ficar acelerado assim, que é o Rossano, que foi nosso coordenador de campanha, venho lá de São Gabriel, prefeito. Prefeito em cinco mandatos, baita experiência para conduzir um processo que muitas vezes tem turbulência, né? na interna, os ânimos ficam querendo ganhar, querendo, todo mundo é que nem futebol, né? Todo mundo é treinador, e na política todo mundo é marqueteiro, né? Mas graças a Deus. E também uma pessoa aqui que está aqui do meu lado, que é o Busato, que em 2016 nós iniciamos a caminhada junto. Lá em 2004, quando nós elegemos vereador a primeira vez, 2004 com o Busato, e mantivemos ao longo desse período todo bom relacionamento, boa comunhão, e hoje o Busato entendeu também que Canoas precisava mudar para avançar. E aí nos unimos, o PL com a União e com o Progressista num primeiro momento, para realmente, então, meu reconhecimento, meu agradecimento ao deputado Busato por todo o seu empenho na nossa caminhada. Vejo aqui também o Germano aí, que também faz parte da equipe do deputado e que também se agregou à nossa caminhada. Enfim, aos canoenses, podem ter certeza que não vai faltar esforço para nós colocarmos a cidade no seu devido lugar. Quero muito, assim, ó, gente, desenvolver nossa cidade. Nós falávamos na campanha que nós iremos tirar Canoas das páginas policiais e colocar ela na página das boas notícias. Queremos criar aqui uma cidade de um turismo de eventos, eventos para mostrar o que Canoas produz de bom no desenvolvimento econômico. Queremos incentivar muito, queremos trazer muitas empresas para Canoas, mas não descuidando das que aqui estão já, para que as que estão aqui sejam âncora para a nossa recuperação da economia. Vamos assumir aí uma prefeitura com um déficit aproximado de R$1 bilhão. Então, mas nós vamos enxugar a máquina, corte zero para a corrupção, não vai ter corrupção. Então, nós vamos ter muita austeridade e muita força para governar a cidade. Quero fazer uma fala especial aqui aos professores da nossa rede municipal. Nossa cidade é um polo de educação e nós contamos muito, nós vamos trabalhar muito próximo de vocês para que a qualidade do nosso ensino seja realmente uma mola propulsora para o desenvolvimento das nossas crianças. Vamos sim trabalhar a ideia de implantar aqui 4 escolas cívico-militar, uma em cada quadrante da cidade, para que as pessoas tenham a opção de ter algo que satisfaça os anseios da comunidade. Quero agradecer também a todos os vereadores, candidatos a vereadores, os vereadores eleitos da nossa coligação, os que se somaram aqui, aqueles que não lograram êxito nas suas campanhas, mas que ficaram firmes conosco na caminhada. Então, muito obrigado, sim. Estou vendo aqui também o Fábio Brasil, que também não mediu esforços para estar junto na coordenação da campanha, a minha equipe de comunicação, enfim, agradecer e com a certeza de que... Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, para finalizar. Eu sou um cara, uma pessoa cristã, e todos os meus passos são motivados sempre por uma conversa com Deus. E nessa conversa, um dia com Deus, eu pedi para ele a oportunidade de estar no segundo turno. Mas eu confesso que a expectativa foi além. Deus me oportunizar ir para o segundo turno e chegar em primeiro lugar. E aí, na minha conversa com Deus, eu disse, agora, se for para ganhar a prefeitura, que seja uma missão, um projeto teu para a minha vida. Então, hoje eu tenho certeza que chegar à prefeitura de Canoas é um projeto de Deus para a minha vida e para a cidade de Canoas. Também quero aqui, não poderia, capaz de fugindo aqui, a Camila. A Camila, nossa primeira suplente deputada estadual, que esteve diretamente aqui junto conosco, canoense hoje, radicada em Canoas. Meu agradecimento, tá, Camila?
O nosso vice-prefeito eleito, Rodrigo Busato, vai fazer também uns agradecimentos.
Agradecer a todos que confiaram a nós, a Ayrton, que lidera esse processo, Bibo, Busato, a minha esposa, a todos que acreditaram nesse projeto, porque a gente caminhou de casa em casa e viu quantas pessoas estão, né, Ayrton, desacreditadas, traumatizadas. Além de nós ter que convencer das nossas propostas, a gente tem que lutar contra o descrédito da política, justamente por todos os ataques e mentiras. Mas agora a gente tem uma responsabilidade enorme, que é olhar para frente e governar para todas as cidades e fazer que elas acreditem que é possível ter uma cidade melhor. Então, só muito obrigado ao PP, ao Marcos Daniel, a todos os vereadores e suplentes e todos vocês canoenses que acreditaram no projeto, a Ayrton, Rodrigo. Fomos de casa em casa e cada conversa valeu a pena e a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade, né? Muito obrigado.
Pessoal, só queria fazer também um agradecimento aqui de duas vitórias hoje para mim. A vitória de vocês e a notícia de uma nova neta, provavelmente.
Um abraço importante.